As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A informação é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Continua o perigo de incêndio rural, um registro que se aplica ao Conselho de Tomar, em particular, e à área do distrito de Santarém. Está, pois, em vigor o alerta amarelo, neste caso até esta segunda-feira. No que às previsões atmosféricas diz respeito, registro para vento considerado como moderado, de 20 a 40 km por hora, com rajadas até 40 km por hora, em particular no litoral oeste e terras altas. A ANEPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando a legislação em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período, disponível junto dos gabinetes técnicos florestais, das câmaras municipais e dos respectivos corpos de bombeiros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em recente entrevista à ERTE, recordou que o Conselho Nabantino é aquele que, no histórico recente, maior número de ignições tem registado, um cenário que, felizmente, não se confirma durante esta época de focos.
A população, já em 2018 e agora também em 2019, procedeu em muito àquilo que são as limpezas dos terrenos. Este ano, felizmente, até agora, não estamos em primeiro lugar no número de ignições. É um primeiro lugar que acho que ninguém quer. Apesar de termos tido as nossas ignições, temos conseguido atuar na primeira intervenção. Mas repare, Mação, volto a dizer, era um concelho que tinha todas as práticas e ardeu. Há coisas que são inexplicáveis.
O Conselho de Tomar está fora da rede de emergência de postos de abastecimento para veículos prioritários, segundo indicações da Entidade Nacional para o Setor Energético. Está em causa, recorde-se, a greve dos motoristas de matérias perigosas, a ação com início marcado para 12 de agosto e para já sem fim à vista. Este cenário poderá colocar em causa o normal abastecimento de combustíveis ao cidadão comum, mas também a empresas, rede de distribuição de alimentos e até mesmo aos veículos prioritários, nomeadamente ambulâncias, bombeiros e forças de segurança, de tal forma que estão previstas medidas de caráter excepcional a aplicar em caso de crise energética, medidas essas que visam garantir a continuidade dos serviços essenciais. E Tomar fica então de fora da rede de emergência para prioritários, numa plataforma que no Médio Tejo se resume a dois pontos: Galp em Orém, na Avenida dos Pastorinhos, Cova da Iria, e na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Para além de Abrantes, na Galp da Estrada Nacional 244-3, Avenida António Farinha Pereira, e na Sertã, na Estrada Nacional 2, lugar de Santo Amaro. No que aos postos de abastecimento para veículos em geral, em Tomar ficou referenciada apenas a Repsol da Avenida Aurélio Ribeiro. De resto, registro então para a rede dentro do Médio Tejo, Repsol da Sertã, no cruzamento da Comiada, no Pingo Doce de Abrantes, na Avenida 14 de Junho, no Intermarché de Abrantes, na Rua das Escolas, na Galp de Ferreira do Zezer, na Estrada Nacional 238, no Intermarché de Orém, no Centro Comercial Vila Shopping, na Cepsa, também de Orém, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, no Intermarché de Torres Novas, na Rua Cancela do Leão, e na Galp, também em Torres Novas, na Rua da Tonova. 10 anos depois, os trabalhadores da antiga tipografia Nabão viram as instâncias judiciais dar razão à Companhia de Seguros no diferendo que opunha as duas partes desde agosto de 2009. Ou seja, o Tribunal não deu como provado que na origem do incêndio que destruiu aquela estrutura esteve fogo posto, contrariando desta forma fortes indícios que os trabalhadores diziam ter naquela altura, até porque a ignição deflagrou em período de descanso da tipografia. Com esta decisão, os funcionários perdem assim milhares de euros a que supostamente teriam direito em indemnizações. Felisberto Azevedo, da antiga Comissão de Trabalhadores, confirmou esta sentença em declarações à ERTE, não escondendo o desânimo pela forma como a justiça funcionou neste processo, e também apontou o dedo ao papel da segurança social.
Se agora a última sentença, de o último recurso que havia, em que o Tribunal deu razão à Companhia de Seguros, porque não se conseguiu provar que era fogo posto. E o processo foi encerrado, porque já não havia mais recursos a fazer. Teve que, pronto, o administrador teve que dar o processo como encerrado.
os trabalhadores em todo este período, em todos estes anos, foram devidamente acompanhados, neste caso pela justiça, ficaram à margem daquilo que foi decorrendo nos tribunais. Como é que foi a vossa vida? Ou como é que tem sido
bem,
a vossa
acompanhado
vida?
Acompanhado pelos tribunais. Eu, como era presidente da Comissão de Trabalhadores e de Credores, ainda tive essa possibilidade, porque ainda tive que me deslocar ao campo de justiça uma das vezes, e outra vez foi por videoconferência aqui em Tomar, e pronto, tínhamos um administrador realmente que foi uma pena nascer aquele administrador de início. Porque foi um administrador que se esforçou muito, tentou sempre tudo por tudo, ao contrário do administrador que lá teve, que só não levou mais que na pia. E essa aí cobrava, levava, essa ainda teve problemas, mas essa teve muitos lucros. Enquanto os trabalhadores ficaram todos a ver, este administrador não. Qualquer coisa que houvesse, qualquer movimento, qualquer curso, qualquer coisa, tínhamos sempre informado, para poder informar os colegas. É evidente que eu não ligava a todos, mas ligava a alguns e outros iam transmitir. Também se fosse ligar a todos, era um bocado complicado, mas pronto. Normalmente eu formava uns para passarem a outros, mas esteve-nos sempre ao corrente, sempre ao corrente do que se passou com este senhor administrador, que é o Dr. Valadares.
Sr. Felisberto Azevedo, os trabalhadores perante esta decisão judicial, o que é que perderam, por assim dizer, em termos de direitos que julgavam ter?
Olha, perdemos ficaram sem o restante que lhes era devido por pagamento de acordo do processo de insolvência. Receberam só uma parte. Eu e outros colegas, na indenização que tínhamos, não recebemos nada. Ficaram a dever 58 mil euros. E depois ainda tivemos outra coisa, que os trabalhadores de Purifina vão nascer porque foram todos discriminados. É que nem a Segurança Social pagou o subsídio. Não tivemos direito a esse subsídio da Segurança Social. Toda a gente tem, nós preenchemos a documentação logo a seguir, dentro dos prazos, foi entregue no centro de emprego e tudo. Depois disseram-nos que o processo tinha sido indeferido. A todos. Podia ter sido a um ou dois, mas não foi a todos. Nem o subsídio da Segurança Social que tínhamos direito, nós recebemos.
E isto tudo num processo, e para que as pessoas se recordem e possam entender, estava aqui em causa, e pelo menos tudo apontava nesse sentido, para fogo posto como origem deste incêndio.
Sim, foi nos garantir, foi um grande amigo que acompanha desde o primeiro momento do incêndio, fui chamar lá, ainda conseguiu salvar as carrinhas e outras coisas que já estavam dentro, deu tempo para isso, mas foi unânime, quem lá estava, técnico, não vou nomear agora técnico, quem eram as pessoas, mas tanto os bombeiros como a polícia, a informação que me prestaram logo quando eu perguntei do que era, ele disse, então tem algumas dúvidas que é pouco posto, e depois eu vi os locais onde estavam, onde tinha ardido, debaixo de umas escadas, onde tínhamos em aço, o primeiro andar onde tínhamos a marcação com envelopes e pastas de tribunais, debaixo dessas escadas havia unicamente um computador aí, que era para registrar o que entrava a armazém e saía. A temperatura debaixo dessa escada teve a 900 graus. Agora, um computador arde a 900 graus. Onde ardeu um criador novo, vitinas, máquinas de dobrar, máquinas novas. Ardeu tudo. E ardeu o armazém todo. Como é que é possível, dentro de uma escada em aço toda derretida, e estar aqui uma temperatura de 900 graus, quando o senhor acaba de dizer que só estava aqui um computador? Era só logo trabalhar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está a sofrer sobremaneira com o aumento da população de javalis, responsável pela destruição de dezenas de culturas em alguns pontos do território nabantino, com saliência para Olalhas, Serra Junceira ou Casais Alviubeira. Por aquilo que a ERTE apurou, há mesmo registro para agricultores que, pura e simplesmente, deixaram de se dedicar ao cultivo, em especial de milho. A situação é de tal forma preocupante que tem havido registro para a presença destes animais em quintais próximos de habitação. Algumas pessoas, desesperadas, têm montado armadilhas para apanhar os javalis. A ERTE sabe que nas Olalhas, por exemplo, na estrada municipal 530, foi encontrado um cadáver de um destes espécimes com um cabo ao pescoço. Aliás, neste particular, alguns testemunhos recolhidos pela nossa redação apontam críticas à Guarda Nacional Republicana e às associações de caçadores. No caso das autoridades, há lamentos em torno do que é chamado de perseguição a quem tenta manter os javalis afastados. Já às associações detentoras das reservas municipais, há críticas pela falta de soluções para fazer face a um problema que tem crescido de ano para ano e que poderá, inclusivamente, colocar em risco a saúde pública.
Rádio Web, informação.
O aviso é feito pela própria Polícia de Segurança Pública. Vai haver lugar no distrito de Santarém para ações de controle de velocidade com recurso a radar. No que a tomar diz respeito, por exemplo, nota para a presença na localidade de Valbom. Será no dia 30 deste mês, entre as 8 e as 12 horas. No dia 19, por sua vez, a PSP vai estar em Torres Novas, na Barreira Alva, entre as 8 da manhã e as 12 horas, seguindo-se a 23, em Santarém, na Estrada Nacional 114, ao quilómetro 71, entre as 15 e as 19 horas. Finalmente, em Orém, nota para uma ação que irá decorrer no dia 28, entre as 8 da manhã e o meio-dia, em particular na Avenida dos Bombeiros Voluntários. Tomar recebe neste fim de semana o Tomar Pro Wakeboard, prova do Circuito Mundial da Modalidade, com o Rio Navão como pano de fundo. Esta prova abre o Wake Park World Series de 2019, circuito profissional de Cable Wakeboard da World Wake Association, com paragem em Portugal, seguindo-se os Estados Unidos e o México. À semelhança do ano passado, vão marcar presença 12 dos melhores atletas mundiais, com a armada Red Bull e os seus atletas, com o campeão mundial em título. Registo então para Tomar, que volta a ser a única cidade do país a receber uma prova de wakeboard internacional, mesmo no seu centro cultural, desportivo e lúdico. Esta prova tem a particularidade de aproveitar um dos melhores recursos de Tomar, precisamente o Rio Navão e o seu enquadramento com o Mouchão e a Ponte Velha, valorizando as suas condições naturais de forma sustentável. O evento tem lugar neste sábado entre as 10 e as 19 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta a 10ª edição do Festival Bons Sons, organização do Sport Clube Operário de Sem Soldos, da Freguesia de Madalena Bezelga, Conselho de Tomar. São 13 anos de uma iniciativa de inegável sucesso, com mérito inegável para uma aldeia que trabalha em prol de um bem comum. O Bons Sons será então entre 8 e 11 deste mês de agosto, sendo que do cartaz constam nomes como Tiago Betancourt, Júlio Pereira ou Luísa Sobral, só para citar três referências entre dezenas de convidados. A venda de ingressos ainda decorre, neste caso com passes para os 4 dias. Ainda assim, a organização acredita que a lotação máxima, na ordem das 35 mil pessoas, será atingida. Assim o disse Luís Ferreira, o rosto mais visível do Festival Bons Sons, numa perspectiva feita para a ERTS.
Está a correr bastante bem, portanto, como as pessoas já sabem, nós temos uma fase prolongada de venda de bilhetes, com várias etapas. Estamos na última, portanto, em que o bilhete geral está a 50 euros, E o diário a 25, mas está a correr muito bem a venda, portanto já temos a noção de como ter casa cheia e estamos na expectativa de poder esgotar a lotação do festival. Lotação essa que reduziu para que a vivência do festival seja mais de acordo com aquilo que nós desejamos na dinâmica da vivência da aldeia e também o recinto alargou, portanto temos mais palcos e mais espaço para que as pessoas possam estar no seu ritmo, no seu tempo e consigam desfrutar da programação e da aldeia em simultâneo, claro.
Nesta altura, quem ainda não tiver adquirido o ingresso, como é que ainda o poderá fazer?
Até segunda-feira podem fazer em todos os locais da FNAC, CTT, a rede Ticketline, Festival, portanto são várias as redes, nós trabalhamos com muitas operadoras diferentes, na Associação, em Sem Soldos, claro está também, no SCOC, a partir de segunda-feira, uma vez que nós temos aquelas já famosas pulseiras com o chip, vamos deixar de vender a nível nacional e passamos a vender então só em Sem Soldos e nas bilheteiras do festival.
Luís Ferreira, para já, e falou nessa lotação, nessa diminuição da lotação, quantas pessoas é que acreditam que vão estar em Sem Soldos?
A nossa perspectiva é que tenhamos as 35 mil pessoas no total dos 4 dias. É esse o nosso objetivo e acreditamos que vamos estar pelo menos perto dessa lógica e achamos que é o número de ouro para que haja uma boa vivência do festival e que se garanta a sustentabilidade do mesmo e que se consiga desfrutar dos conteúdos que são imensos nesta edição, que é uma edição muito especial para nós, que é a 10ª edição, 13 anos, 10 anos, onde temos uma loucura de atividade. Nós temos, quando virem um programa todos juntos no nosso kit de boas-vindas, vão perceber que é mesmo uma loucura. Temos não só concertos de manhã à noite, como temos atividades de teatro, dança, histórias, percursos artísticos, exposições, conversas, debates, todas quase também de hora a hora, portanto há programação para todos os gostos e muitas surpresas, porque é mesmo uma edição muito especial e nós pouco a pouco vamos revelando aquilo que estamos aqui a desenhar desde há um ano para possamos celebrar a aldeia nesta data tão particular.
Para terminar, Luís Ferreira, e olhando para esses eventuais 35 mil visitantes, o que é que espera que cada um deles, ou pelo menos na sua globalidade, possa levar-te sem soldos na memória?
Na memória é um discurso de esperança, de uma aldeia que acredita e faz, não é? Tanto que continua há 13 anos, de uma forma muito abnegada, na sua lógica da inserida na comunidade, a trabalhar voluntariamente para conseguir criar uma esperança para o interior, para a ideia da aldeia, uma dimensão contemporânea e, ao mesmo tempo, um apoio importantíssimo para a cultura nacional, como uma plataforma para a música e cada vez mais para outras disciplinas. E depois esta vivência de encontro, que é o mais importante, onde a aldeia que abre as suas portas, os músicos que dão o máximo e o possível em palco e o impossível em palco, e um público que tem sido sempre fantástico, tem respondido sempre tão bem às nossas propostas, e depois todos os parceiros, comunicação social, que têm sido também os grandes mensageiros e grandes apoios para que este projeto seja cada vez mais sustentável. Portanto, acho que é uma mensagem de esperança, de conquista, e cada um consiga levar para os seus territórios, para os seus lugares, para as pessoas, aldeias, bairros, cidades, consiga levar também esta força de conseguir concretizar algo que seja maior do que nós e que fique para além de nós, e acho que aldeia a aldeia vamos mudando o nosso país, sem dúvida.
A Praça da República em Tomar vai receber nesta terça-feira a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional à 6ª Força Nacional Destacada Minusca, que vai ser projetada em setembro para a República Centro-Africana, na missão das Nações Unidas naquele país. Esta sessão será promovida pelo Regimento de Infantaria 15, com o apoio da Autarquia Nabantina. Do programa propriamente dito, registro para a exposição estática de material, equipamento e viaturas militares na corredora, assim como para a apresentação multimédia sobre a Força Militar em preparação na Casa Vieira Guimarães. A entrega do estandarte será feita pelas 17 horas na Praça da República, sendo que o conjunto de iniciativas está disponível para a população em geral. A 6ª Força Nacional Destacada contará com um efetivo de 180 militares. A missão passa pela proteção de civis contra a violência física, apoio à implementação do processo de transição, facilitação imediata, total e sem constrangimentos de iniciativas de assistências humanitárias, proteção de pessoal e instalações da ONU, entre outras.
Rádio Air, informação.
Um homem e uma mulher de 34 e 23 anos foram identificados pela Guarda Nacional Republicana de Rio Maior por suspeitas da prática de roubo no estabelecimento de restauração, crime ocorrido no recente 27 de julho. No esclarecimento da própria GNR, é referido que o casal roubou o citado espaço comercial com recurso a uma arma branca, ameaçando a funcionária que lá se encontrava a trabalhar, tendo subtraído 200 euros em numerário, dinheiro esse que se encontrava na caixa registadora. O texto informa ainda que, após diligências policiais efetuadas, foi possível identificar os suspeitos e ainda proceder à apreensão da navalha usada, bem como recuperar 60 euros, parte do dinheiro furtado. Os suspeitos foram constituídos arguidos, tendo sido informado o Tribunal Judicial de Santarém. O aviso é da Câmara de Ourém e diz respeito a esta segunda-feira, no período compreendido entre as 14h30 e as 18h. Devido a intervenções programadas na rede de abastecimento de água, a Biwater Águas de Ourém irá suspender o fornecimento em Valongo do Fárrio, Comiada, Ruz de Água e Junqueira. No esclarecimento enviado para a nossa redação, a Águas de Ourém compromete-se a ser o mais rápido e eficaz possível, de modo a minimizar os incómodos causados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou recentemente o pagamento da totalidade dos cadernos de atividades a todos os alunos do primeiro ciclo, cujos progenitores se encontrem recenseados no Conselho Ferreirense mediante a apresentação de cópia de faturas em nome do educando ou do encarregado de educação e do preenchimento da respectiva ficha de comparticipação, anexando os documentos solicitados até 15 de outubro deste ano, procedendo à autarquia ao reembolso destas verbas até ao dia 14 de dezembro. Para além deste auxílio, o município faz saber que será feito o pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividades a todos os alunos do segundo e terceiro ciclo e secundário, nas mesmas condições já referidas, sendo que neste particular há mudança ao nível das datas, ou seja, os documentos comprovativos terão de ser remetidos até 31 de dezembro deste ano, procedendo a Câmara Municipal ao reembolso destas verbas até ao dia 28 de fevereiro de 2020.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.